Estamos apresentando Salão Verde.
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai sediar na semana que vem o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta. Será um espaço para que ciclistas e especialistas de várias áreas discutam o futuro das cidades e o papel das bicicletas nos âmbitos social, econômico, ambiental, esportivo e cultural. Haverá painéis sobre cicloturismo, mobilidade urbana, ciclismo de competição e mecânica de bikes, além de shows musicais. Tudo de graça e aberto à população em geral, Mônica.
O primeiro Fórum Mundial da Bicicleta acontece entre os dias 23 e 26 na usina do Gasômetro, no centro da capital gaúcha. Essa data não foi escolhida ao acaso, não. Ela coincide com o primeiro aniversário do atropelamento intencional de vários ciclistas do grupo Massa Crítica de Porto Alegre, que deixou dezenas de pessoas feridas e gerou manifestações de solidariedade em todo o mundo. A programação completa, as dicas de hospedagens e outros detalhes do evento estão no site forummundialdabice.com. Repetindo, forummundialdabice.com.
Antecipando um pouquinho dos temas do fórum, o Salão Verde quis saber como a capital federal está projetando seu futuro sobre duas rodas. Brasília pode abrigar em breve uma das mais extensas malhas cicloviárias do país. O governo distrital anunciou a intenção de construir ainda neste ano 235 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e vias compartilhadas para bicicletas, carros e pedestres. O investimento previsto é de R$ 27 milhões, beneficiando Plano Piloto, Lago Sul, Guará, Águas Claras, Arniqueiras, Ceilândia, Gama, Paranoá, Parkway, Samambaia e Riacho Fundo 2.
No plano piloto, por exemplo, estão incluídos os 12 quilômetros de ciclovia já licitados para a UNB, além de espaços para circulação de bicicletas nas asas sul e norte, no setor militar urbano e principalmente no eixo monumental. Seria um belo incentivo ao uso das magrelas como transporte para quem trabalha na esplanada dos ministérios. O coordenador do Comitê de Mobilidade Urbana do GDF, José Ricardo Fonseca, informa ainda a intenção de adotar em Brasília pontos de aluguel de bicicleta para facilitar os pequenos deslocamentos na área central.
A gente pretende já o quanto antes, assim que a gente avaliar as propostas que tem em vários lugares do Brasil, a gente ter aqui também esse sistema de bicicletas de aluguel, onde a pessoa pode não ter bicicleta, mas ela tem vontade de se deslocar de maneira mais rápida, ela pode pegar essa bicicleta, se deslocar e entregar num outro ponto. Esperamos no ano que vem já começar a colocar isso em funcionamento, até porque isso coincide com uma meta que é a Copa das Confederações e não gostaríamos de já ter para os turistas esse tipo de serviço disponível, né?
A Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014 realmente são trunfos para que projetos antigos finalmente saiam do papel. A maior parte dos 24 quilômetros de ciclovia para o Sudoeste, por exemplo, ficou pronta rapidamente. A obra faz parte das compensações ambientais e urbanísticas da empreiteira que vai construir a polêmica quadra 500 no bairro. No entanto, há críticas a rachaduras deixadas na pista e a sinalização confusa nos pontos de travessia do ciclista nas avenidas mais movimentadas do Sudoeste.
E as críticas não param por aí não, Zeca. Muitos ciclistas lembram que já ouviram promessas de investimento público em ciclovias antes e, por isso, insistem em manter uma certa descrença até verem os 235 quilômetros prontos. A ONG Rodas da Paz, que prega o convívio pacífico entre ciclistas, motoristas e pedestres, reclama, por exemplo, da falta de continuidade entre as ciclovias, o que impede a integração delas ao sistema de transporte da cidade. O presidente da ONG, o Irá Lourenço, cita outros problemas já detectados.
Por enquanto, a gente tem ciclovias fragmentadas, né, em vários locais, não tem continuidade. Outro é olhar a mobilidade de forma mais ampla, que não é só ciclovia. Então, por exemplo, a mais recente aí da Sudoeste, que está sendo construída. Os pedestres também estão usando a ciclovia, está dando certo conflito. Quer dizer, se pensou no ciclista, não se pensou no pedestre. Obviamente, o pedestre em calçada, ele vai ali para a ciclovia. Então, se pensar não só no ciclista, mas também no ciclista, no pedestre, no usuário de ônibus, é integrar a bicicleta ao transporte coletivo, ao metrô, ao ônibus, e pouco tem sido feito em relação a isso.
O Irá Lourenço afirma que também é preciso rever o atual contexto urbano de Brasília, que, segundo ele, é muito favorável aos automóveis. As vias expressas largas e com poucos pontos de travessia, além da velocidade elevada dos carros, inibem o uso das bicicletas. O presidente da ONG Rodas da Paz disse que é urgente uma campanha educativa que envolva todas as pessoas que convivem no trânsito.
A mobilidade saudável, sustentável, ela vai muito, muito além de só criar ciclovia. Vai também para uma campanha educativa, para orientar os motoristas a respeitar os ciclistas, de vários dispositivos do Código de Trânsito que já existem e não são cumpridos, por exemplo, a distância lateral de 1,5 metro do ciclista, que o motorista tem que respeitar e que muitas vezes nem o próprio agente de trânsito conhece. Então, independentemente de ciclovia, o ciclista tem direito de estar na rua, né? A bicicleta é um veículo e o motorista tem a obrigação legal mesmo de respeitar o ciclista. Então, a gente tem uma bandeira para este ano que é justamente a redução de velocidade nas ruas, né? Esse altíssimo limite que se tem em Brasília, que é um absurdo, né? É desumano isso. E o resultado a gente vê aí na prática, são as várias mortes, vários acidentes que se tem todo ano, que é um massacre.
Já o coordenador do Comitê de Mobilidade Urbana garante que o GDF está atento às críticas para evitar a repetição de erros do passado. Segundo José Ricardo Fonseca, o pioneirismo que Brasília demonstrou no respeito à faixa de pedestre será repetido em breve na adoção de uma nova cultura de valorização e de respeito aos ciclistas.
Primeiro, a gente acha que mobilidade de bicicleta não é só ciclovia. Eu preciso ter bicicletários nos pontos principais dos meios de transporte, tanto do metrô quanto nas rodoviárias dos ônibus urbanos. Pelo menos no GDF, nós vamos implantar bicicletários em todos os órgãos do GDF. Então, a gente pensa também de iniciativas de cunho mais cultural, no sentido amplo, ou seja, incidir no comportamento e na cultura das pessoas. E nesse sentido, a gente tem trabalhado essa do caminho da escola, que é já começar a trabalhar com as crianças e com os adolescentes o uso da bicicleta como meio de locomoção, para mudar a consciência para o futuro, a gente tem uma outra lógica do uso do transporte.
Segundo Fonseca, já existe um bicicletário na rodoviária do Plano Piloto, com capacidade para cerca de 30 bikes. A intenção é ampliá-lo para 450 vagas, inclusive com possibilidade de pernoite. As campanhas de conscientização já estariam sendo desenvolvidas em parceria com o Detran.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, pode deixar um legado importante, estimular a criação de um órgão global para o meio ambiente. Os detalhes da proposta você confere agora, no Momento UECO. Hoje, com Eduardo Pegurier.
Momento UECO.
A criação de uma Organização Mundial para o Meio Ambiente, nos moldes da Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi defendida pela ministra de Ecologia da França, Nathalie Kosciusko-Morizet. Durante um discurso em Paris, na conferência chamada Em Direção a uma Nova Governança Global para o Meio Ambiente, a ministra francesa afirmou que já passam de 100 os países que apoiam a iniciativa. A Rio Mais 20 não será um sucesso se não propusermos uma reforma da governança mundial e o reforço do seu pilar ambiental, afirmou ela. Os 20 anos que se seguiram após a Conferência Eco 92 não apresentaram avanços significativos em direção à sustentabilidade do modelo atual de desenvolvimento, concluiu Nathalie. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNMA, criado na Conferência de Estocolmo em 1972, não tem a força de uma agência global teria, além de possuir um orçamento voluntário, ou seja, contribui o país que quer. Talvez o meio ambiente seja o tema que melhor justifique a criação de uma agência global específica. Diversos problemas ambientais afetam todo o mundo. Por exemplo, não importa em que país carbono e metano sejam gerados, esses gases atingem a atmosfera e agravam o efeito estufa de todo o planeta. O desmatamento em regiões importantes como a Amazônia pode influenciar o regime de chuvas a milhares de quilômetros de distância. E as nuvens de fuligem produzidas na China podem chegar até a América do Norte. A nova agência auxiliaria na implementação de padrões ambientais globais e seria mais poderosa do que os mecanismos existentes. O debate sobre a sua criação e o seu formato é, sem dúvida, uma pauta importante que paira sobre a Rio Mais 20. Eduardo Pegurier, editor de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
O carnaval está aí, muita gente já está arrumando as malas para aproveitar os dias de folga e viajar. Quem quer fugir do agito costuma buscar lugares para ficar mais próximo da natureza. E um deles é Foz do Iguaçu, com suas magníficas cataratas, Mônica.
É, Zeca, e a cada feriado o número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu só aumenta. Para este carnaval, a administração do parque espera receber 30 mil turistas e, por isso, recomenda que os interessados comprem seus ingressos antecipadamente para evitar filas. As entradas podem ser compradas no site da Cataratas do Iguaçu S.A.
Dica da semana.
Hoje as magrelas tiveram um espaço especial no nosso programa. A gente falou sobre os projetos de expansão da malha cicloviária em Brasília e sobre o Fórum Mundial da Bicicleta, que será em Porto Alegre no fim do mês. E agora, para terminar, o Zeca, que é um cicloturista de carteirinha, traz para a gente uma listinha especial de outros eventos que vem por aí.
Pois é, Mônica, e são vários os eventos ciclísticos programados pelo Brasil afora nesse período do Carnaval. Estão abertas, por exemplo, as inscrições para a 11ª Expedição Cicloturística ao Jalapão, no Tocantins. A viagem de bike começa em Palmas no dia 17 e percorre as principais belezas naturais do Jalapão durante uma semana. Mais detalhes no site www.expediçãojalapão.blogspot.com. Tudo junto e sem cedilha nem tio.
Já o Velotour pelo Circuito Vale Europeu em Santa Catarina vai rolar entre os dias 19 e 25. Ao todo, são 350 quilômetros de pedaladas em um circuito especialmente estruturado para receber ciclistas. Os detalhes do passeio ciclístico estão no site www.circuitovaleeuropeu.com.br.
E como são muitas as opções de passeio com as magrelas, a gente te indica o site www.clubedecicloturismo.com.br para você preparar o seu roteiro ideal em cima das magrelas. É uma experiência que realmente vale a pena ser vivida.
E com essa dica especial, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado e editado por José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Ribamar Carvalho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. A gente deseja um ótimo carnaval a todos e se encontra novamente no dia 27. Até lá!
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.